Por que que eu não vou embora agora, hein? Pra aproveitar que eu tô aqui sozinho. Por que que eu não deixo eles por aí, esses sujeitos absurdos, e eles. Eles que construam aí o que quiserem construir, né? Sem a minha presença. Que se bebam. Que se riam. Que se afoguem ou. Só esperem o dia começar. Que se fodam, sabe? Que se fodam de tal maneira que eu não precise nunca mais sonhar com nenhum deles.
Rodrigo, o roteiro de Horas Vulgares é uma adaptação de um livro, um romance de um autor capixaba.
Exatamente. As Horas Vulgares é baseado num romance do Reinaldo Santos Neves, que chama Reino dos Medas. É um livro que ele escreveu em 71, é o primeiro livro dele. A história toda das Horas Vulgares começou quando o Vitor Greise, que é o diretor do filme junto comigo, me mostrou o livro, perguntando se aquilo dava cinema. Enfim, o livro falava de uma experiência de juventude em Vitória e de personagens que nos pareciam muito identificáveis e relacionáveis naquela época, que era tudo muito parecido com aquilo que a gente experimentava há 10 anos atrás, enfim, nessa passagem de juventude e vida adulta, né, período de universidade, enfim, de encontro com o mundo real e escolhas de vida. E muito rapidamente a gente começou a trabalhar em cima do livro, com total liberdade do autor, do Reinaldo, e tiramos o roteiro das Horas Vulgares a partir daí. É o primeiro livro do Reinaldo, né, já tem 40 anos já desde que foi publicado. E o Reinaldo tem com ele a relação de um autor que escreveu algo há 40 anos atrás. Então ele ficou muito feliz e muito lisonjeado com a ideia, mas também não quis interferir nesse processo também. Ele concedeu a gente os direitos do livro e permitiu que a gente, enfim, trabalhasse, intervisse e eventualmente mudasse coisas que a gente achasse melhor. Para que o filme pudesse, de alguma forma, não ser exatamente um filme, uma adaptação cinematográfica daquela obra, mas que fosse mesmo, né, uma outra obra que surge e que deve tributo a essa obra original. A gente esteve sempre muito, muito livre para poder nos colocar também ali como diretores e roteiristas dentro daquele universo que ele já tinha colocado de pé um tempo atrás. E aí a gente faz uma série de mudanças que aproximam um pouco mais o filme de nós dois, da nossa experiência aqui em Vitória. O filme se passa no começo dos anos 2000, que é, enfim, naquele período logo antes da popularização de celulares e de internet e redes sociais, que é bem o período em que eu e o Vitor chegamos aqui em Vitória. Nós não somos daqui, o Vitor é de Minas, eu sou do Rio, a gente veio para cá para estudar na UFES, e o filme acaba carregando um pouco dessa marca também, não só a história original, os traços originais dos personagens do livro, mas também muito daquilo que a gente experimentou aqui. Então o filme tem muito desse jogo entre essa narrativa original e aquilo que a gente conseguiu identificar nela como algo nosso mesmo.
Um recurso muito forte na produção do longa que a gente pôde observar foram as imagens preto e branco. Por que utilizar esse recurso em uma época em que a referência da sociedade é a imagem?
A imagem em preto e branco continua sendo imagem e portanto, continua sendo referencial, e ela tem nesse caráter em preto e branco um aspecto, digamos, um pouco mais original, no sentido de que as primeiras imagens que a gente viu do mundo, elas foram em preto e branco, na fotografia e no cinema, e de alguma forma essa ideia de que você então passa a trabalhar sem as cores como um aditivo dramático, digamos assim, né? Que você só tem ali com preto e branco o que é luz, o que é sombra, o que é preto, o que é branco, o que é forma, o que é movimento. Isso de alguma forma essencializa a nossa relação com a imagem e nos parecia naquela altura que o filme, para existir nesse, digamos, limbo geracional, que é esse intervalo de 40 anos entre a narrativa original e o filme, e para, de alguma forma, dar conta de tudo aquilo que esses personagens estavam passando e que a gente identificava como muito parecidos, é sempre uma surpresa quando você lê algo que foi escrito há 40 anos atrás, sobre uma cidade de 40 anos atrás, e você reconhece naquilo exatamente a cidade onde você vive hoje, nos anos 2000, e exatamente as pessoas e os dramas que você vive e experimenta hoje. O preto e branco, de alguma forma, conseguia fazer com que a gente colocasse o filme, esses personagens e essa cidade de Vitória muito particular, essa cidade noturna do centro da Cidade Alta, da Curva da Jurema, do Parque Moscoso, nesse espaço de uma certa essencialização das coisas, né? O que a gente tem é só o movimento dessas pessoas, é só a chegada e a saída da luz e da sombra. Não tem uma cor para dizer o que que a gente deve sentir, não tem uma cor para apontar o que que é que tal personagem significa, enfim. O que a gente tem mesmo é a forma e o volume das coisas, a luz e a sombra, e isso de alguma forma diz muito respeito ao drama todo que a gente estava tentando contar ali naquele filme.
E quanto ao trabalho com os atores, que eles são sempre muito expressivos nas cenas, como vocês fizeram isso? Qual era a emoção que vocês queriam que eles transmitissem ao longo do filme?
A gente teve, né, uma grande sorte, e é importante falar que o As Horas Lugares foi um filme financiado pelo primeiro edital de longa-metragem da Secretaria de Estado da Cultura, porque apesar de, em relação aos prêmios nacionais, o valor do prêmio para produção de longa-metragem aqui ser muito baixo, ele ainda assim significava que a gente podia, então, investir uma parte desse dinheiro no que a gente chama de aquilo que imprime, né? Aquilo que vai estar lá depois impresso na película. E uma das primeiras coisas que a gente decidiu fazer era que a gente precisava ensaiar muito com os atores e que esse processo começasse desde muito cedo. Então a gente teve esse luxo, que não acontece nem mesmo em produções muito caras, quanto mais em produções independentes como a nossa, de começar a trabalhar com os atores 6 meses antes da filmagem. O filme trata de um grupo de amigos e a gente, de alguma forma, queria alimentar dentro desse grupo de atores que a gente tinha também essa sensação de amizade, né? A gente começou a fazer ensaios no Rio de Janeiro, onde alguns deles estavam baseados. E depois a gente começou a fazer trabalho de imersão aqui em Vitória mesmo. Metade do elenco é capixaba, metade do elenco é de fora, do Rio, São Paulo e Belo Horizonte. E é isso tudo, de fato, se manifesta na hora em que a gente está trabalhando, na hora que a gente está vendo aqueles atores em cena. Eles já chegaram ali na época da filmagem, tão imbuídos daquilo, tão tomados por aquelas sensações e aqueles personagens. Apesar de ser um filme que narra a história de dois protagonistas, o Lauro e o Theo, feitos pelo João Gabriel Vasconcelos e o Rômulo Braga. O filme tem vários personagens no entorno desses dois, que são de fato personagens em si, eles não são simplesmente coadjuvantes, né? Então são personagens que têm uma história, que têm um arco dramático, que têm questões próprias, que não significa, que não espelham as do protagonista. Então isso foi muito positivo, né? A gente estava lidando de fato com um filme que tinha 8 personagens protagonistas e a gente ter esse tempo anterior para trabalhar com eles e essa entrega que eles tiveram para fazer o filme, né? A gente fez, rodou o filme inteiro em 32 dias e E é impressionante o compromisso que esses atores tiveram, enfim, em se jogar. E não é exatamente um filme fácil, no sentido do drama mesmo, né? É um filme que envolve questões muito sérias sobre vida e morte, sobre amores e a decepção do amor, sobre amizades que fracassam, né? E não tem... Esse é o tipo de coisa que... É um pouco difícil de simplesmente atuar sobre elas, né? Você, de alguma forma, precisa se transformar naquilo mesmo. E a gente é muito devedor, assim, muito agradecido pela entrega que os atores tiveram. Não foi fácil, eu conversando com vários deles depois, é muito notório, assim, como eles se deixaram marcar mesmo pelo filme até hoje. E hoje, já distantes disso tudo, né, já tendo... passado aí quase 3 anos do começo desse processo, a gente pode ver que foi, que valeu muito a pena, né? Que se entregar a esse tipo de dor, esse tipo de angústia, deu resultados incríveis e que todo mundo elogia.
Bom, hoje eu estou conversando com o Rodrigo de Oliveira. Ele é um dos diretores do longa As Horas Vulgares, que estreia hoje no Cine Jardins às 7 horas da noite. Rodrigo falou sobre a produção do filme e, a seguir, ele fala sobre o cinema independente capixaba. Confira. Hoje é a estreia do As Horas Vulgares no Cine Jardins e é muito interessante a gente falar disso porque o Cine Jardins, assim como o Cine Metrópolis, eles têm um público diferenciado, né? E uma produção capixaba não entra no circuito comercial daqui, que está muito ligado também às grandes empresas norte-americanas. Como é que você vê isso e qual é o grande desafio de se produzir cinema de forma independente hoje, no estado e no Brasil?
De fato, é uma raridade, né? E as pessoas sempre perguntam, agora, desde que o filme começou a sua carreira comercial, né? Qual é esse frio na barriga que a gente sente, né? De lançar o nosso primeiro filme. Mas eu, na verdade, me preocupo menos com isso, porque, de fato, o nosso trabalho já está feito, né? O filme já está lá na tela. E agora a gente só pode mesmo torcer por ele. Mas me interessa mais entender que tipo de efeito isso pode ter para o cinema capixaba mesmo. Há quase 2 décadas que não existia uma longa-metragem capixaba que entrava em circuito. Existe aí pelo menos 2 gerações de espectadores capixabas, e a gente aqui em Vitória é bastante privilegiado no sentido de... acesso das pessoas ao cinema, né? A quarta ou quinta cidade com mais espectadores no Brasil, se não me engano. Então a gente sabe que as pessoas aqui gostam de ir ao cinema mesmo e vão de fato. O Cine Jardins, o sucesso dele nos últimos tempos é um reflexo disso. Mas tem 2 gerações aí de espectadores capixabas que nunca viram um filme capixaba no cinema, né, pagando ingresso com aquele ritual todo, comprando pipoca, saindo depois para tomar um chopp, enfim. Isso eu acho que só pode ser bom, né? Esse sinal de que as coisas estão se abrindo só pode ser bom. Quer dizer que mais pessoas aqui dentro vão saber, né, que a gente faz isso, que existe um cinema capixaba forte e que começa agora a se meter por esse caminho espinhoso, né, que envolve dinheiro de grandes estúdios americanos, que envolve uma estrutura de cinema multiplex que é muito viciosa, e ao mesmo tempo esses pequenos filmes independentes, no meio deles, agora tem um capixaba. E é claro o que acontece, o efeito que isso tem para fora, né? O As Horas Vulgares já estreou agora, estreou há 2 semanas em Porto Alegre, foi muito bem lá. Ele estreia hoje em Vitória e também em Goiânia. Por lá ele fica também umas 2 semanas em cartaz. Semana que vem a gente vai para Belo Horizonte, e aí setembro, outubro, Rio, São Paulo, Recife, Salvador. E de alguma forma a gente também cumpre esse papel lá, né? É provavelmente também o primeiro filme capixaba que essas pessoas desses outros lugares vão assistir. E eu acho que é importante que elas, enfim, se envolvam, se interessem, porque eu gostaria que elas assistissem outros filmes capixabas, né? E agora eu, enfim, com tudo que tem acontecido no cinema daqui, com a profissionalização crescente, enfim, eu não tenho dúvida de que elas vão ter, de fato, mais chances de assistir a filmes que venham daqui. E, como eu disse, isso só pode ser bom, né? Essa vitória, digamos, que pode parecer pessoal, né? Que não é só uma vitória desse filme especificamente. Acho que é um sinal de esperança mesmo para todo mundo que faz cinema aqui.
Sem dúvidas, Rodrigo. E você já venceu também esse novo edital da Secult e tem novidade vindo por aí, não é?
Exatamente. A gente está aí à beira de começar a filmar. Como eu falei antes, o filme chama Teobaldo Morto, Romeu Exilado. É um filme que eu escrevi e vou dirigir sozinho dessa vez. Mas o Vitor Graise, o co-diretor das Horas Vulgares, é o produtor do filme. A gente está trazendo de volta muita gente que trabalhou com a gente no Horas, o que é muito importante, né? Amplia essa ideia que eu estou falando de se sentir mesmo parte de uma geração, né, de me reconhecer nos meus pares. O filme se passa todo, a maior parte dele, em Borarama, que é um distrito de Cachoeira de Itapemirim. A gente acabou de voltar essa semana toda de lá para fazer essas visitas de locação, esses lugares onde a gente vai filmar. E em outubro e novembro a gente aporta lá de vez. E vamos fazer o filme lá.
Rodrigo, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço.
E obrigada também pela sua contribuição com o cenário cultural capixaba, né? Que sem dúvidas é muito importante e a gente precisa sempre de novidades.
Imagina, é uma honra poder fazer parte dessa história, que é uma história bonita pra caramba do cinema capixaba.
Hoje eu conversei com Rodrigo de Oliveira, um dos cineastas do filme As Horas Vulgares, que estreia hoje no Cine Jardins às 7h da noite. Karen Vieira para o Revista Universitária.